isso aí. Agora são 11 horas e 8 minutos. Já está no ar o programa Zukebox. Hoje começando de uma forma diferente, né? Com entrevista aqui da Zaira Dutra, fisioterapeuta pós-graduanda em saúde da pessoa com transtorno de espectro do autismo pela Escola de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso, pós-graduanda em ABA, análise de comportamento aplicada pelo Instituto Líbano. Também a Natália Bortoloso Reis, psicóloga, pós-graduada em psicopedagogia clínica e institucional, aperfeiçoamento em avaliação psicológicas em procedimentos cirúrgicos e aperfeiçoamento em ABA, pós-graduando em terapia de casal, isso mesmo, né? E nós vamos começar aqui com a Zaira Dutra, né? Nessa manhã aqui no programa Jukebox. Zaira, fala um pouco sobre esse assunto que nós vamos estar abordando aqui, esse tema.
Bom dia. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o autismo, né? Sobre o que ele é, tirar algumas dúvidas, esclarecer algumas coisas. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que o autismo, ele não é uma doença. Ele é uma condição do indivíduo. Ele nasce autista, ele cresce autista e ele vai ser autista até o fim da vida. Então, o autismo não é algo que se pega, não é algo que se passa, é algo que você nasce com ele. E 90% dos casos do autismo, ele é de hereditariedade. Ou seja, na família, alguém nasceu autista em alguma época. Não necessariamente pai ou mãe ou irmão, pode ser primos, tios, mas na família, quando você vai investigar, sempre há algum caso do transtorno dentro da família.
Sim. O tema do Abril Azul 2023, mais informação, menos preconceito, é o TEA, né?
Isso.
Não tem cara. O que a senhora tem a falar a respeito desse Abril Azul?
É um meio de conscientização, né, sobre o autismo, justamente por isso. As crianças com autismo, elas sofrem muito preconceito, justamente por ele não ter cara. Ou seja, você não vê a característica do autismo fisicamente na criança. Ela é sobre a interação social da criança, ou seja, ela é uma doença oculta, é aquilo que a gente chama de oculto. Você não vê. Não é como, por exemplo, a síndrome de Down, que você olha e você sabe que a criança tem síndrome de Down. O autismo não é assim. Então, ela tem toda a relação com o meio que a criança convive, com o meio que a criança interage. Geralmente, o autismo, ele vive muito no mundinho dele, como a gente costuma falar. Ele vive mais isolado do que as outras crianças, né? Menos sociável do que as outras crianças.
Sim, vamos agora falar com a Natália Reis, psicóloga. Bom dia, Natália, tudo bem?
Bom dia a todos, tudo jóia, você?
Tudo tranquilo. Natália, o que que a psicologia, ela vê, o que ela pode e o que ela ajuda as pessoas que têm o autismo?
A gente faz parte de uma equipe multidisciplinar, né, que ajuda, que auxilia nesse processo diagnóstico todo da criança autista. Como que é isso, Natália? O diagnóstico do autismo, ele não é através de um exame clínico de sangue, por exemplo, né, uma avaliação clínica. E quando falo clínica, envolve fisioterapeuta, envolve nós psicólogos, envolve fono, envolve toda uma equipe multidisciplinar e dentro dessa equipe o psicólogo também. Junto com o autista, a nossa atuação é principalmente no aspecto comportamental, né? Que às vezes é o que acaba tendo prejuízos maiores aí e desencadeiam outras situações, como as habilidades sociais, ele também costumam ser menos desenvolvidas do que nas crianças que não são autistas.
Sim, eles têm uma dificuldade maior de aprendizado, de assimilar o que é ensinado?
Também, por conta de N fatores. Inclusive, essa dificuldade de aprendizagem pode também ser confundida, né? Daí a importância de fazer esse diagnóstico diferencial do autismo. Por quê? O autismo, ele tem várias características. A questão comportamental, existe em momentos de crise, principalmente, uma tendência a auto ou a heteroagressão, que ou a criança se machucar ou ela tende a machucar as pessoas que tentam conter nesse momento de crise. E aí isso pode ser confundido com o transtorno postor desafiador, a dificuldade de aprendizagem, que tem essa questão da interação, pode também ser confundida com a própria dificuldade de aprendizagem, que é uma outra situação à parte, não só o autista. Pode também ter alguma questão de deficiência intelectual. Então, cada situação dessa é uma situação diferente que pode ou não acometer uma criança autista. Então, o autista já tem as características dele, que a gente vai falar mais para frente sobre isso. e que é importante fazer esse diagnóstico diferencial para conseguir dar o encaminhamento necessário para aquela criança. Então, qual vai ser o padrão ouro de tratamento que ela vai receber vai depender desse diagnóstico diferencial. Então, é importante para não confundir com TDAH, né, que hoje é bastante essa confusão. Ah, essa criança é mais quietinha, ela é desatenta. Às vezes ela tem o autismo, ela tem o TDAH. E é importante fazer essa diferenciação dos dois.
Então, e o autismo, ele tem níveis?
Tem níveis. Tem nível leve, moderado e grave. Cada um desses níveis a gente vai identificar na avaliação que a equipe faz. E aí, depender desse nível, vai ser a intervenção que a criança vai receber. O nível leve, por incrível que pareça, é o nível mais difícil de ser diagnosticado. Justamente porque ele tem tantas características mais expressivas, né? Diferente do nível mais grave ou do moderado. Então, ele é de mais difícil diagnóstico e se a gente não consegue diagnosticar, a gente também não consegue tratar.
Sim, então a senhora também vê aí o tema Abril Azul com muita importância com relação a isso aí, né?
Com certeza. E a gente às vezes é questionado, né? Quando vai falar de autismo, até conversando um pouco antes de entrar aqui ao vivo, Natália, houve um maior aumento dos casos, né? Ou o que está acontecendo? Antigamente não tinha tanto autista assim, hoje em dia tem bastante. Não há um aumento dos casos, há uma maior visibilidade do tema e, consequentemente, maior diagnóstico, né? Então, se tem diagnosticado mais. À medida que eu entendo que há o autismo, que o autismo tem algumas características, eu consigo avaliar, diagnosticar de fato se é o autismo ou não, isso se torna um número, né? Então, não há um aumento do número, e sim, as pessoas têm tomado maior consciência dessa temática, procurado muito mais os atendimentos também, então, mais atendimentos têm vindo para tratamento. Não que a demanda tenha aumentado. O conhecimento, o acesso da população a essa informação tem aumentado e tem facilitado a questão do tratamento.
Então, vamos falar aqui com a Zaira agora. Então, quer dizer que não é uma questão de aumento de caso, né? Mas é uma questão de identificação maior das pessoas que já têm esse, como é que fala, espectro autismo, né, autista?
Transtorno do espectro autista.
Isso. É uma identificação maior, mas sempre teve essa quantidade de pessoas com autismo.
Sim, os números aumentaram justamente pela visibilidade hoje sobre o autismo, sobre o conhecimento da existência do autismo e sobre a questão do diagnóstico mesmo em si. De hoje você ter algo que você segue para diagnosticar, que é o DSM-5, onde tem todas as características do autismo e a criança tem que ter no mínimo 5 características para ser considerada autista. E aí o aumento veio devido a isso. Há mais informação, a população está se informando mais, está procurando mais, principalmente na escola, os professores têm identificado mais e, consequentemente, os números aumentaram. Para nós da área da saúde, sempre existiu uma demanda muito grande, o número sempre foi muito alto, mas com a população se conscientizando, as coisas aumentaram muito mais, a visibilidade aumentou muito mais, consequentemente as crianças chegam precocemente aos consultórios, o que para a criança é maravilhoso, porque quanto mais cedo a intervenção, melhor o prognóstico para ela evoluir no seu processo de interação social e se tornar mais independente, que é o que nós buscamos para a criança autista, é a independência dela como indivíduo.
Sim, quais os sinais de alerta?
A gente pode identificar a partir do nascimento da criança. Tem a partir dos 3 meses, porque os bebês, quando a gente é solicitado, principalmente pelas mães, eles costumam olhar, se acalmar mais facilmente, acalentar-se no colo, mamar no peito olhando para a mãe. A criança autista, ela não tem muito essa característica, principalmente do acalento, de gostar de ficar no colo. Elas preferem evitar mais o contato, e isso vem desde pequenininho. A dificuldade do contato visual, em fazer contato visual, em manter o contato visual. Quando é solicitada e chamada, ela não responde, ela não olha. As pessoas acham que ela está ignorando, mas não é. Ela simplesmente não olha. Não é ignorar a outra pessoa. É porque é característica dela aquilo. A dificuldade da interação, interagir no meio em que vive, né, com outras crianças, até mesmo com a família. A dificuldade na imitação, a gente percebe no desenvolvimento da criança que a criança imita muito, principalmente sons, essas coisas, e a criança autista geralmente não faz o processo de imitação. Podem não realizar o sorriso social, que é o ser simpático com outras pessoas, é uma característica que eles geralmente não têm, e uma característica bem forte que eles têm é a sinceridade. A maioria dos autistas são sinceros demais, então tudo que você pergunta ele vai te responder na maior sinceridade do mundo. Às vezes isso ofende, principalmente quando ele está em fase de adolescência. Mas não é porque a criança é mal criada ou algo assim, é porque é uma característica dela, né? Não compartilha atenção, ou seja, se ela está fazendo aquilo, vamos supor, sentada no cantinho brincando, ela vai continuar sentada no cantinho brincando, independente se você quer ou não que ela faça outra coisa. Se não for do interesse dela, ela não vai compartilhar a intenção com você. O atraso na fala ou a ausência tem uma característica muito forte, que a criança ela pode falar até uns 2, 3 anos e simplesmente parar de se comunicar a partir daí. Ou seja, ela teve um retrocesso na fala, é uma característica do autismo, ou não falar de forma alguma, também é uma característica, ou alteração da fala, né? Que é falar algumas palavras de formas isoladas, não muito clara, não muito entendida por outras pessoas. Dificuldades motoras, uma das características do autismo é o andar na ponta dos pés. A maioria das crianças com autismo anda na ponta dos pés, é andar mesmo, por questões sensoriais, às vezes do solo incomodar, o calçado incomodar, algo assim, mas é uma característica bem forte o andar na ponta dos pés. E movimentos restritivos repetitivos, que a gente chama de movimento estereotipado. Ela vai fazer sempre o mesmo movimento, ou por estar muito triste, ou por estar muito alegre, muito nervoso, muito ansioso. Pode ser bater palmas, pode ser ficar girando em torno de si mesmo, ou girando rodas, algo assim. Eles gostam muito de coisas que rodam, principalmente. E balançar mãozinhas, balançar os pés, e isso tem que ser muito bem observado, porque você começa a ver que a criança sempre faz isso, e muitas vezes os pais não percebem essa característica na criança, dela sempre fazer o mesmo movimento.
Sim, então acredito que os pais que não sabem que os filhos têm o autismo, eles têm uma certa dificuldade para entender o comportamento dos filhos, então,
sim,
né?
Sim, porque para eles é algo normal. Quando você convive com uma criança e você vê ela fazendo aquilo todos os dias, para você se torna algo normal. Isso vai ser percebido principalmente quando a criança entra em idade escolar, que você percebe que ela faz algo que as outras crianças não fazem. E aí, a importância da escola, a importância dos professores. Eles começam a reparar que aquela criança está tendo um comportamento mais de isolamento, mais de movimentos repetitivos, que ela vai ter fixação por algum tipo de atividade, não por outros, que não vai querer se comunicar com os coleguinhas, algo que para os pais sempre foi normal, porque a criança sempre foi assim. Mas quando você entra na escola, percebe-se que não é, porque as outras crianças interagem, brincam com várias outras coisas, e você começa a ver a diferenciação entre as crianças.
Sim, a senhora falou a respeito de 5 características, né, para diagnosticar. A senhora pode nos falar essas 5 características, assim, para que as pessoas, nossos ouvintes, os pais que estão acompanhando essa entrevista, eles possam prestar atenção nos seus filhos?
O contato visual, a criança que não realiza de forma alguma o contato visual. A preferência em isolamento, aquela criança que ela gosta sempre de brincar mais isolada e não gosta de interagir com outras. A questão do movimento repetitivo, reparar se a criança faz sempre o mesmo movimento, em qual situações ela faz aquele movimento e quantas vezes no dia ela faz esse movimento restritivo. O não responder, quando é solicitada, a criança não interagir com a pessoa ou com a mãe. O não responder não é na questão de responder verbalmente, mas no olhar, quando a criança é solicitada, se ela nem olha. E o atraso na fala, que é uma das características principais. Ou a ausência, como eu falei, às vezes a criança falou até determinada época, parou e dali pra frente não falou mais.
Sim, teve um ouvinte aqui que mandou uma mensagem, disse assim, muitos pais, quer ver? Bom dia, muito importante falarmos sobre isso. Muitos pais, eles não querem aceitar que o seu filho, ele seja um autista. Entendeu? Quer, tipo, forçar a criança, ele ser normal, igual as demais, mas nós sabemos que isso aí é algo que é da criança já.
Sim, é característica da criança, só que assim, quando você recebe um diagnóstico, principalmente quando você é engravida, você já tem toda uma estimativa de vida para aquela criança, você já planejou a vida da criança inteira. Então, quando você vem e recebe um diagnóstico, por exemplo, do autismo, é um processo de luto. Porque algo que você esperava, que você idealizava, não foi cumprido. Então, os pais vivem, sim, o processo de luto. É necessário respeitar, sim, esse processo. Mas é necessário conscientizar que a criança, ela precisa, sim, de intervenção, independente do diagnóstico que ela tenha. Porque a intervenção vai ajudar a criança a se desenvolver. Às vezes, aquela expectativa que você achou que não seria cumprida, com uma intervenção devida, ela vai ser. A criança vai alcançar. A gente tem casos de paciente autista em faculdades, casados, com família. Então, assim, o diagnóstico não é o fim para a criança. O diagnóstico, ele só vai dar uma base para você saber a lidar com o seu filho principalmente e saber aquilo que ele precisa ou não intervir para ele desenvolver.
Sim, para que ele tenha uma vida normal, isso, né? Com mais conforto.
Isso, uma, né, vida normal.
Vamos aqui perguntar para a doutora Natália a respeito... a senhora pode falar sobre o diagnóstico e tratamento?
Só complementando esses pontos que a Zaira falou, dos 5 pontos, um outro fator importante também a ser observado é a questão que a criança autista tende a ser muito sensível a som, a barulho, né? Então, aquela criança que fica bastante incomodada com fogos, som muito alto, tende a colocar a mãozinha no ouvido, assim, apertar, como se aquilo estivesse incomodando bastante e de fato, tá? E com relação ao tratamento, esse aspecto aí dos pais, esse ponto relacionado a dinâmica familiar, a aceitação do diagnóstico, ele é muito importante, ele precisa ser falado. E eu sempre costumo falar em atendimento que quem cuida também precisa de cuidado, né? Então, é importante que o pai, a mãe, o familiar, aquele que é responsável pela criança, também procure esse suporte, né? E no, dentre as atribuições do psicólogo nesse processo todo de investigação e de diagnóstico, entra esse apoio familiar também, né? O psicólogo, ele constitui a rede de apoio familiar também, porque a elaboração desse luto, como a Zara falou, é muito importante. Ah, Natália, mas como assim? O luto de uma criança que não faleceu? Sim, o luto por uma expectativa que não vai poder ser atendida, né? Então, imagina a situação de um casal que depois de algum tempo consegue realizar esse sonho da maternidade, da paternidade, e de repente se vê com uma criança com diagnóstico autista. Como assim? Né? Então, é importante trabalhar, acolher a dor desse pai também, para que ele também consiga ser suporte, cuidar da dor dele, das feridas dele também, e encorajar para essa questão de procura pelo tratamento, porque, como a Zara falou, o diagnóstico em si não é o fim. Muito pelo contrário, ele vai abrir muitas portas, porque a gente vai realizar a intervenção justamente naqueles pontos que são mais delicados ou que carecem de um desenvolvimento maior. Existem graus, como a gente falou, né? Então, nesses graus, cada criança vai receber um tratamento individualizado a depender da necessidade dela. E essa necessidade, esse tratamento, é para que ela consiga se autogerir, para que ela consiga ter uma vida autônoma com o passar dos anos.
Doutora, antes da senhora responder aí sobre o diagnóstico e tratamento, foi falado sobre 5 características. A criança, ela pode desenvolver mais uma característica do que a outra?
Sim, com certeza. Nem toda criança autista vai ter a mesma característica que a outra. A gente tem criança autista que tem uma interação social excelente, mas tem dificuldade, por exemplo, da fala. Ela interage, mas não se comunica. Então, assim, querendo ou não, cada criança é uma criança, tem que ser observada isoladamente o comportamento dela. O DSM-5 serve para a gente ter uma base sobre aquilo que é o autismo, sobre aquelas características que o autismo possui, mas cada criança vai representar essa característica de uma forma diferente. A gente tem criança com dificuldade no aprendizado, assim como a gente tem criança com superdotalidade, ou seja, a criança é extremamente inteligente em determinada área. Tem crianças autistas que falam 8 línguas, por exemplo, mas não fala o português, que é a língua nativa dela. Tem muita característica com a questão do som, do pronunciamento da palavra, por exemplo, em inglês é mais agradável para ela do que no português, e ela vai aprender daquilo que for mais agradável para ela. Então, as características, elas variam muito de acordo com a criança e de acordo com a estimulação que a criança recebe. Às vezes, a criança é autista, os pais não sabiam, mas sempre estimularam. Quando ela for diagnosticada, ela vai ter características diferentes de uma criança que nunca foi estimulada na vida.
Sim. A senhora pode responder sobre o diagnóstico e o tratamento?
O diagnóstico, como a gente citou no comecinho, ele é sempre dado através de uma equipe multidisciplinar, né? Então, fisioterapeuta, psicólogo, fono, neuropediatra, terapeuta ocupacional. E cada um, dentro da sua especialidade, vai contribuir para esse diagnóstico e, por fim, para a questão do tratamento também. Nós, psicólogos, normalmente realizamos entrevista com os pais, atendimento individualizado da criança, ou até o atendimento da criança dentro da própria equipe, né? Eu e Zaira mesmo atendemos alguns pacientes nessa dinâmica. Atendemos o mesmo paciente, então a gente acaba conversando bastante, que é justamente esse o objetivo, né? Não é separar em partezinhas, mas usar todas as partes a favor do desenvolvimento da criança. Então, além da entrevista com os pais, para entender melhor o histórico da criança, se foi uma criança que sempre apresentou algum sinal, ou se desenvolveu muito bem até uma faixa etária, depois percebeu-se um retrocesso, de certa forma. Então, para isso, os pais têm um papel muito importante, fundamental. A gente também pode ter um acompanhamento de perto dessa criança na rede escolar. Então, a gente tem porta livre, porta aberta, para fazer esse acompanhamento junto com a escola. Porque a criança não é só ali quando está com a psicóloga, ou com a fisioterapeuta ou com a fono, né? E a questão social dessa criança, como que fica? Como que está o desenvolvimento dela como um todo? Porque ela também existe fora da clínica, fora do consultório. Então, o ideal é que a gente consiga estar na maior quantidade de espaços possíveis que essa criança está, para a gente conseguir identificar também alguns pontos que precisam ser enfatizados ou não, dependendo daquilo que a gente observa. Então, entrevista com os pais, observação clínica da criança durante o atendimento também, e essa parceria com a escola, com o professor.
Sim, e as escolas, a sociedade, ela tem se adequado a isso aí?
Ela tem procurado se adequar, né? Como a gente fala, quando aumenta a demanda, a procura, tem aumentado muito também o número de profissionais que têm buscado capacitação e aperfeiçoamento nessa demanda, que tem aumentado... Não aumentado, né? Como a gente falou, mas que tem chegado muito mais para a escola, principalmente. E, inclusive, o período que a gente costuma receber maior número de encaminhamento, seja para fechar diagnóstico ou para auxiliar na questão do tratamento, é justamente no período de volta às aulas, né? Que é quando a criança vai para a escola, e na escola, normalmente, onde se evidenciam, né? Esses déficits, essas lacunas aí no comportamento da criança. Então, a escola tem percebido muito mais isso e tem levado adiante. Então, eles têm, sim, procurado se capacitar, aperfeiçoar, porque é uma rede, né? É uma rede e a gente precisa estar falando a mesma língua.
Sim. Nós já falamos um pouco a respeito da campanha, mas a senhora pode falar mais sobre qual é o objetivo da campanha? Para as pessoas ficarem bem, bem cientes do que se trata, né?
É a conscientização mesmo sobre o que é o autismo, igual o tema da campanha em que o autismo não tem cara, né? É conscientizar as pessoas que nem toda comorbidade ou doença que existe vai ter uma característica física que você vai bater o olho e vai falar, fulano é isso. Então, assim, é a questão da informação mesmo, tirar dúvidas da sociedade sobre o que é o autismo, fazer com que a sociedade procure mais se inteirar sobre o que é o autismo, e principalmente ajudar a identificar aquelas crianças com características do autismo para que elas possam receber um tratamento adequado, né? Mas o objetivo da campanha é a conscientização sobre o tema mesmo.
Sim, então vocês fazem um atendimento ao público para passar para eles a importância e como lidar com essa situação?
Isso, por meio de redes sociais, no Instagram, com postagens de vídeo explicando sobre o que é o autismo, né? Hoje, o meio de rede social é o meio mais fácil de você atingir pessoas e maior, sim, número de pessoas, né? Então, a campanha, ela acontece tanto online quanto dentro da unidade, aqueles que tiverem interesse, que tiverem dúvidas sobre seus filhos ou sobre qualquer outra pessoa que ele conhece e queira tirar dúvidas na unidade, a gente está à disposição para esclarecer sobre isso. Por isso, nós pedimos um espaço aqui também, que é uma forma de atingir mais pessoas, né? Para que elas entendam sobre o autismo, saibam o que é o autismo e consiga não somente identificar, mas acolher não só a criança, mas a família da pessoa com autismo. A gente sabe que o preconceito hoje é muito grande. Então, muitas vezes, as famílias se isolam por medo do preconceito. Porque você sai na rua, as pessoas julgam. Fala que a criança é mimada, a criança é arteira, ela precisa apanhar. E não é isso a realidade. Então, assim, é você procurar entender a realidade do outro antes de você julgar a vida do outro, né? Então, assim, é conscientizar.
Conscientizar, né? Ou seja, então existe uma rede de apoio e rotina.
Sim, a importância da rede de apoio, não só clínica, que são os terapeutas, mais familiar, porque às vezes, dentro da família, nem todo mundo aceita o diagnóstico da criança. Então, assim, a família, ela precisa da rede de apoio dela, porque o pai e a mãe se sobrecarregam muitas vezes, então ela precisa de alguém que a apoie. E nós também somos a rede de apoio para essa família e somos a rede de apoio no sistema em geral. Não só a unidade de reabilitação, que é onde nós estamos, mas os PSFs, toda a equipe da saúde, ela é uma rede de apoio, de sustento para essa família, no quesito de levar informação, de melhorar o atendimento e a qualidade de vida do indivíduo.
Sim, vocês... Tem um número de contato para que as pessoas possam estar entrando em contato para poder estar tirando dúvidas, né? Às vezes o filho ele apresenta uma dessas características, né? Aí a pessoa ele quer entrar em contato para poder tirar mais dúvidas com relação a esse assunto.
Sim, a gente tem o contato da unidade, né? As pessoas podem estar mandando pelo WhatsApp.
Com relação a essa questão que foi tratada sobre rede de apoio e rotina, quando se fala de treino também, é porque a forma de tratamento que é utilizada durante todo o tratamento, o diagnóstico do autismo, enfatiza a questão do treino, né? Então, a gente treina aquelas habilidades, aqueles comportamentos que são positivos, né? Que são legais. A gente tenta excluir aqueles comportamentos que são... funcionais, como os de autoagressão ou de heteroagressão, que é de agredir o outro ou a própria criança. Então, a questão do treino ela é muito importante para o autismo. E a rotina também, né? Porque, como eu falei, a gente trabalha em equipe. E trabalhando em equipe, não adianta lá no consultório a gente tratar de uma situação e aí, em outros contextos da criança, isso não ser mantido, né? A gente aprende como? Por repetição. Como que a gente aprendeu a andar? Foi um paciente cada vez, foi sentando, engatinhando. Então, é um paciente cada vez. A gente conseguiu fazer tudo que a gente sabe fazer hoje por treino, por repetição. Para a questão do autismo, é a mesma questão.
Sim, já tem um WhatsApp aí?
Já. Vou passar o telefone da unidade. Esse é o WhatsApp para quem quiser entrar em contato, tirar dúvidas, até mesmo né, o WhatsApp utilizado para marcar consultas, né? É o 981 11 0075.
Isso.
É o 981 11 0075. Isso. É o telefone da unidade de reabilitação Judite Brisque, onde eu e a Natália estamos localizados, assim como outra psicóloga também. E mais duas fisioterapeutas. Pode mandar as dúvidas, esclarecer, fazer suas perguntas, que estaremos à disposição para responder.
E qual a atuação da psicóloga? Agora a pergunta é para ela, né? Para Natália. Isso. Né? A respeito do autismo.
A gente trabalha atendimento clínico, usa-se prioritariamente, a gente costuma falar que o carro-chefe do tratamento do autismo é a terapia ABA, que é... análise do comportamento aplicado, que tem essa característica que eu falei anteriormente relacionada ao treino, né? Que é o ensino de habilidades com alguns reforçadores. A gente tende a reforçar o comportamento da criança que é positivo, que é ok, e tende a usar outros métodos para poder provocar a extinção daqueles comportamentos que não são bons, né? Para o comportamento, para a rotina da criança, para a dinâmica da criança. Também fazemos o... psicoeducação com os pais, o que é isso? Conversar com eles, tirar algumas dúvidas, tirar esse pré-conceito, né, de como vai ser a vida do meu filho agora acabou, já tem esse diagnóstico, e na verdade não é assim, o diagnóstico vem para abrir portas e não para fechar. Então fazer esse acolhimento com a família também está dentro da nossa atuação, e esse trabalho integrado multiprofissional também. Então, a Zara está atendendo uma criança até e percebeu alguma questão comportamental que pode ser tratada lá na terapia. Ela vai falar comigo, a gente vai ter essa troca para poder alinhar e vice-versa. Então, percebi que tá algum comportamento de marcha, alguma coisa que... Vou falar para a Zara, se ela já percebeu, se a criança já apresentou essa situação com ela. Então, existe essa troca também. E é uma rede de suporte, né? A gente está ali para ajudar a família também e a criança, entendendo que são os dois. Estou enfatizando bastante essa dinâmica de ser os dois, porque é importante que sejam os dois. Né? A criança para que ela consiga mais independência, mais autonomia. E a família para que ela se sinta abraçada.
Sim.
Né? Porque já há tanto julgamento, tanto pré-conceito, e muitas vezes isso acaba gerando um estigma. E esse estigma vai discriminando, vai segregando. Né? Não é raro a gente ouvir que muitas das razões de não se buscar o atendimento, de não buscar um tratamento, o que as pessoas vão falar, né? No comecinho, quando você é recém-diagnosticado, não é raro pais e familiares dizerem, não vou sair de casa, porque eu tenho que ficar explicando para os outros, né? Que meu filho não está fazendo birra, que não é para chamar atenção, que ele tem um transtorno do neurodesenvolvimento, eu tenho que explicar o que é autismo. Então, como que o pai vai conseguir manter também essa questão do convívio social se ele não se sente acolhido lá fora, né? Então, é muito importante que os pais também, que é importante levar o filho, com certeza, mas é importante que eles também sintam que eles também precisam desse acolhimento para fortalecer, para eles conseguirem dar o suporte que o filho precisa, eles precisam estar bem com eles mesmos, né? Como que ele não vai estar bem se ele precisa de ajuda? Quem cuida também precisa de cuidado, né?
É, com certeza, né? Vai ser o quê? Vai ser trabalhado a família e a criança, né?
Exatamente.
Então, aquela característica que ele tem um desenvolvimento maior, ou seja, que vai ser prejudicial para ele durante a sua vida, vocês vão trabalhar em cima disso aí para poder, como é que eu posso ir desfazendo, né?
Isso,
modificando, né? Exato. Transformando uma coisa ruim numa coisa boa, é isso?
Ou extinguindo aquela coisa ruim, colocando uma coisa boa no lugar, né? Que muitas vezes ele nem sabe da existência dessa coisa boa. E aí a gente trabalha nesse sentido, de tentar eliminar um comportamento ruim e colocar um comportamento bom no lugar. E sempre reforçar esse comportamento bom.
Nós já estamos quase chegando ao final, já são 11 horas e 39 minutos. Ô Zaira, a senhora pode falar, complementar aqui a respeito do autismo, né? Alguma coisa que a senhora queria falar, que não foi falado, ou que eu não perguntei também, fique à vontade.
Só falar um pouquinho sobre os direitos, né? A criança com autismo, ela tem direitos. Aqui no CRAS, eles fazem a confecção da carteirinha de identificação da criança com autismo, assim como no Estado também existe, justamente por causa da questão do preconceito. Então, assim, a carteirinha de identificação serve para quando você fazer uma viagem ou algo assim, você identificar que o seu filho, ele é autista e ele tem direitos por isso. Os pais precisam, sim, se conscientizar dos direitos dos seus filhos. A gente tem a lei hoje, Berenice Piana, que ela é extremamente voltada só para os direitos da pessoa com transtorno do espectro do autismo, assim como a lei brasileira de diretrizes da pessoa com deficiência. As duas abrangem a criança com autismo, né? E garante todos os direitos, a educação, ao lazer, à saúde, que nada pode ser negado. E deixar algo bem claro que vem acontecendo muito dentro do Estado, dentro do Brasil, é a questão de negar a criança com autismo o direito à educação por ela não ter diagnóstico. Em momento algum, a educação ela pode ser negada a qualquer pessoa, independente se ela tem ou não um diagnóstico. Então, isso é bem importante enfatizar.
Natália, também fique à vontade aí para você complementar algo que você queria falar e não foi falado.
Só chamar a atenção dos pais, escolas e toda a comunidade, para falar, o autismo não é uma situação de impedimentos tão, tão monstruosos, né? Existe tratamento para isso, a gente tem que procurar aquilo que pode ser feito. Mas vai dar trabalho, mas demora, mas não deixa de estar ali, disponível, né, para atendimento. Então é importante tirar as dúvidas. Tem uma criança em casa ou do meu vizinho que apresenta alguns desses sinais aí que vocês falaram, o que eu faço? A gente já disponibilizou o contato à unidade. Pais que se sentirem mais à vontade, tentando, não expondo, né, talvez no WhatsApp, e queiram passar na unidade para conversar, para tirar alguma dúvida também pode. Natália, por onde eu começo o tratamento? Percebi alguma coisa, o que eu vou fazer? Né? Então lá a gente consegue tirar todas essas dúvidas.
Muito obrigado a vocês duas, né? A Zaira Dutra, fisioterapeuta, e também a Natália Bortoloso, psicóloga, que eu acredito que foi muito esclarecedor, né, essa entrevista aqui com vocês. E eu creio que... E outra coisa, só para complementar aqui, afinal de contas, está falando de quê? De filho.
Filho
é o bem maior que nós temos, né? Então tem que procurar o melhor tratamento, né? Caso você conseguiu identificar no seu filho alguma dessas cinco características, ou as cinco.
Ou mais.
Ou mais, né? Pode identificar mais, hein?
Sim, pode.
E procurar o tratamento, né? Esse acompanhamento psicológico, também da fisioterapeuta, para que o seu filho tenha uma vida de qualidade, né? E cuidar daquilo que Deus nos deu, né? Que são nossos filhos. Muito obrigado aí pela participação de vocês no programa Jukebox. Foi muito esclarecedor.
Nós que agradecemos. 98.